Olá, 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 nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos ao nosso 15º encontro. E hoje, com motivos de sobra para comemorar, sim, vamos falar em breve dos lançamentos e as novidades que temos no Dissertácido. Hoje, na nossa pauta, vamos falar da triste notícia da morte do Nelson Mandela, vamos dedicar um bom tempo nisso. Falar sobre os investimentos e agronegócio no Brasil, como é que está sendo o desempenho, a regulação das sinucas de boteco, falar dos aplicativos de avaliação de pessoas, enfim, tem bastante coisa para falar. Venha conosco nessa viagem ácida para comentar sobre as notícias da semana e essas coisas importantes que estamos falando. Gabriel Paiva, estou aqui com
Diego Savenhago,
Fernando Cavalcante.
E como eu disse, para começar, vamos falar das novidades. Sim, sim, música épica, por favor. Enfim, após um longo e tenebroso inverno, chegou o verão? Não! O que chegou, Diego?
Chegou o novo site do Dissertácido. O site está aí, já está no ar, bonito e sincero, é um site moderno.
Trabalho muito bom do Queiroz Web, o Alex.
Então, o Alex, nosso amigo.
Vale o jabá dele, então se você está procurando um site para fazer, procure o Alex. Faça negócio com ele, diga que você ouviu no Dissertácio para que a gente consiga descontos.
Exatamente, a arte do blog ficou por conta do nosso amigo Lucas Bronze.
Grande
o limãozinho,
Lucas.
Tudo, ficou muito legal. E, porra, depois de não sei quantos meses de espera, né, Gabriel? Tem tanto tempo aí de aprovando e procurando um modelo melhor, um modelo mais legal. Primeiro, pra achar o cara certo pra fazer o blog. Isso já foi
exato,
o desafio.
Porque a gente fez questão que o blog tivesse a nossa cara, entendeu? Não podia ser uma coisa qualquer. Já que a gente ia perder mó tempo em cima disso e investir nosso suado dinheirinho, tinha que ser um negócio que valesse a pena.
Iríamos investir milhões nessa empreitada, então.
Exato.
Não sei se está com a nossa cara, porque eu acho que está bonito, mas.
Mas ficou bom, né?
Ficou bom.
E assim, a gente fez exaustivos testes, colocamos nosso vasto time de tecnologia e qualidade para avaliar. Pode ter algum bug aí perdido, então nós pedimos a todos os nossos ouvintes que primeiramente acessem e divulguem o site www.dissertacedo.com.br. Qualquer coisa que você achar que não está contente, que não está funcionando, mande e-mail, comenta no Facebook, fala com a gente para a gente arrumar esse negócio.
É isso aí. E agora é a sua parte.
Exatamente.
Se gostou, indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos, mas o importante é divulgar.
Exatamente, porque o melhor tá aí. A gente fez a pior e a mais difícil parte. Agora é você curtir e indicar para as pessoas.
E olha, eu que acompanhei o site antes e depois, agora realmente merece elogios, porque tá muito bom, muito bonito, intuitivo, o design, tá tudo muito mais legal.
O Fernando falou que só gravaria com a gente de novo se tivesse um site novo.
Isso aí foi parte pra gente conseguir fechar o contrato. Tava lá no contrato dele.
E é um perigo fazer contrato com o cara, que ele é advogado.
Então.
A gente resolveu não correr riscos e teve que investir no site.
Mas não terei nada. Não terei nada, nenhuma cláusula. Tá fechado, tá muito bom o site.
Fico feliz, porque depois que diploma universitário não garante mais porra nenhuma na prisão, não posso ter que tomar mais cuidado, entendeu? Então é isso aí, gente. Acesse www.dissertacedo.com.br, acesse nossa página no Facebook, dá um joinha lá pra gente, Twitter, @dissertacedo, e-mail, contato@dissertacedo.com.br. Você vê que é um e-mail que passa credibilidade, não é @terra, @o, @bol.
Exatamente. Tá melhor que a marcenaria do seu José. Né?
Exatamente.
E os links dessas redes sociais todas aí vão estar no post, então você vai lá e acompanha o nosso trabalho por lá, comenta. A gente quer ter essa
proximidade.
Essa proximidade aí com os nossos ouvintes.
Esse contato. Retorno também para saber qual, para conseguir mensurar a dimensão do alcance.
Isso aí, pode falar mal.
Pô,
pode...
Isso é profundo, cara. Mensurar a dimensão do alcance. Bonito, vou anotar isso aqui. E hoje, um outro motivo de comemoração é aniversário do nosso querido Marcos. Marcos Gomes, que sempre grava conosco, é um dos fundadores do Dissertácio, um dos participantes mais fiéis. Pois não está que... gravando hoje justamente porque está em love, em comemoração.
Exatamente, ele está em Las Vegas comemorando seu aniversário. Ele mandou uma foto de mulher saindo de dentro do bolo, não sei o que significa isso, mas tudo bem.
Mas ele disse que ele está apaixonado, que é capaz que ele case.
Exatamente.
Então, nós desejamos todos os votos de alegrias e felicidades, muita luz para o Marcos, não só hoje no dia do seu casamento, quer dizer, no dia do seu aniversário, mas em todos os dias da sua vida.
Isso aí, e é isso Marcos, aí. Feliz que o seu próximo aniversário aí, quando você estiver completando 64 anos, seja tão bom quanto esse.
A gente podia ter feito um especial, né? O que estava acontecendo quando o Marcos nasceu, né?
Ah, é verdade, né?
Mas eu não sei se tinha cobertura fotográfica da época. Ele vai me matar por causa disso. Parabéns, Marquinhos.
É isso aí. Notícias da semana?
Vamos para as notícias da semana. Acho que é uma notícia triste, né? Mas ela é a notícia principal do nosso cast de hoje, ela vale a pena comentar, não poderíamos deixar de falar, de passar sem falar, né, da morte do Nelson Mandela, né, que foi aí acho que talvez a principal referência da atualidade em termos de igualdade, de querer uma sociedade mais justa, né? Acho que todos conhecem relativamente bem a história do Mandela. Ele foi preso, né, por 27 anos, porque na época ele tinha uma postura mais radical de protestar contra o apartheid, né, que foi aquele regime péssimo, racista que rolou na África do Sul, né? E ele foi famoso justamente por, no tempo que ele estava na cadeia, ele ter, digamos assim, se convertido ou encontrado uma outra forma de lutar e ter articulado mesmo através das vias normais um propósito de igualdade maior, né? Então, é uma perda muito grande para o mundo, né? Mas ele também já estava bem, bem senhor, já pouco aparecia.
95 anos, né?
95 anos, mas sem dúvida alguma é um dos rostos mais famosos da atualidade, uma pessoa referência mesmo, né? O que, que vocês têm aí a acrescentar, a dizer sobre o grande Madiba?
Assim, eu conheci mais a história dele, vou assumir que agora, quando ele morreu, né? Eu nunca tinha lido muito sobre ele, eu não assisti o filme Invictus também, mas, assim, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, assim, o Mandela não foi um santo, né? A gente tem essa mania de quando a pessoa morre, o cara, né, é beatificado, né? Mas também não era um demônio, como muito pessoal mais de extrema esquerda também acusa o cara, porque ele tinha um viés mais comunista antigamente. Mas ele era um ser humano como qualquer outro, tinha suas falhas. Seu governo também, apesar de ter tido grandes conquistas, também tinha suas falhas como qualquer governo. Acho que o grande mérito dele foi realmente, como o Gabriel falou, né, ter se convertido na prisão. Não, ele não encontrou Jesus lá, mas ele deixou de ser um terrorista, que ele era basicamente um radical terrorista quando ele, né, na juventude dele, antes dele ser preso. Apesar desse começo de carreira dele, entre aspas, né, que foi bem, né, tenso, ele entendeu que o segredo para uma nação mais igual era criar uma unidade entre os brancos e negros, né? Todos seriam sul-africanos antes de qualquer coisa. Também encerrar aquele clima de disputa que costuma haver, né, aquele nós contra eles, né? Ele não se utilizou disso para vencer as eleições, e o discurso dele não andava nessa linha. E é engraçado que, por mais ultrapassado que esse discurso de nós contra eles possa parecer, ele ainda é utilizado e muito na nossa política, né? Você vê como o cara já estava à frente aí. Eu acho que a grande realização dele também foi ter evitado uma guerra civil, né, quando o governo do apartheid caiu.
O Diego quase extinguiu a matéria, foi muito bom.
Vamos isso embora, é verdade. Né, agora?
Não, esses comentários foram pontuais, e é justamente isso. O que eu tenho para apontar é o que todo mundo aponta. Eu já havia lido há algum tempo a questão do apartheid na África do Sul, que era muito tenso, muito tenso. O clima era de ódio mesmo, e só um símbolo, que é o que falta hoje para nós, né? Alguém, uma figura com o poder de virar a mesa, que não existe, só um símbolo como ele para conseguir e para ter a força moral de conter os ânimos de revolta e de vingança da população, né? Porque imagina, era 80% negro e eles não podiam fazer nada que branco fazia, né? Tudo era dividido e tal. E ele conseguiu reconciliar. Isso para mim não é humano. O Mandela tem uma personalidade que poucas pessoas na história da humanidade tiveram. Tudo bem, ele deve ter precisado aí desses 27 anos para poder refletir muito sobre o que deveria ser feito quando ele saísse, porque todo mundo queria que ele saísse na época, eu era criança e tal, mas lendo, a gente sabe que até aqui no Brasil as pessoas usavam aquelas camisetas, né? Soltem o Mandela e tal. E ele saiu e perdoou. E aí ele instituiu a Comissão da Verdade, ele foi o primeiro, e que foi uma efetiva Comissão da Verdade. Tanto que até a esposa dele foi investigada e ela assumiu a autoria de sequestros, de assaltos, enquanto ele estava no cárcere. Então veja, ele foi um homem de uma envergadura moral invejável. E eu até sugeri, né, a inclusão dessa notícia na pauta justamente pela relevância que ele teve na história contemporânea e na história da humanidade.
E tem uma coisa, você falou da envergadura moral dele, e para mim a maior característica do Mandela é ter um discurso alinhado à prática. Porque ele saiu da cadeia falando de igualdade, e quando ele foi eleito todo mundo pensava que ele ia pisar, enfim, combater fogo contra fogo, né, com relação aos brancos. Ele falou, não, a gente é tudo igual. E, cara, imagina você passar 30 anos, né, 27 anos na cadeia, você ter sido preso por isso, você saber o quanto, né, as pessoas, o teu povo sofre, né, as pessoas iguais a você sofrem, quando, na verdade, ele... Assim, e até esse meu discurso agora falando, as pessoas igual a você, não, ele é igual a todo mundo, né, cara? Ele saiu falando, não, eu sou igual a todos. E hoje, eu trago de volta o que o Diego falou, hoje... Tem tanta gente, isso acontece muito no nosso país, de você criar classes, você colocar pessoas, grupos, né, um contra os outros. Ele, muito tempo atrás, já estava pensando diferente à frente, cara. Realmente é um ícone.
Foi interessante, o Gabriel falou também, que na África do Sul não aconteceu o que aconteceu no Zimbábue, por exemplo, onde você tinha uma elite branca que oprimia... Não, a maioria negra, e quando houve essa virada, né, os brancos foram expulsos do país, né, criou-se esse revanchismo.
E... Criou-se o Zimbábue, extinguiu-se a Rodésia e criou-se o Zimbábue.
E você vê a situação do Zimbábue hoje, né? Por mais que a África do Sul tenha os seus problemas, é um país mega violento, sofre muito com uma epidemia de AIDS... Tem uma série de problemas, tem um problema de corrupção aí comparável ao Brasil, acho que eles estão empatados, né, no ranking de corrupção, mas não dá para comparar ele com outras nações africanas, né? Então, é muito mais avançado.
A África do Sul, ela é um das potências emergentes, né, cara? Então, realmente é um país muito à frente do seu continente e muito à frente de outros países por aí.
Entre África do Sul e Brasil, eu prefiro a África do Sul.
Sério, cara?
Em que pese toda a corrupção e tal, lá eu acho que a expectativa da África do Sul se tornar um país bom é melhor do que a expectativa do Brasil em se tornar um país bom.
Tendencioso a concordar com você, cara. E a África do Sul, ela tem uma outra coisa, né? Tem duas coisas. Primeiro, que assim, é a miscigenação inglesa, né? Assim, a gente sabe que os ingleses eles têm um senso de evolução bem, bem aprimorado.
E holandês também, tem muito holandês lá.
É verdade, tem muito holandês. E tem uma outra coisa, cara. Eu acredito, porque agora tá rolando um crescimento muito forte de algumas nações africanas, como por exemplo Angola, a própria Nigéria. Ainda tão longe, né? Mas assim, tá começando a mudar a coisa lá.
Países que conseguiram terminar suas guerras civis, eles estão conseguindo, estão experimentando um crescimento, até porque não tinham nada,
né? Não tinha nada, né? Mas o fato da África já ser o país mais avançado do continente, eu acredito que eles vão atrair muito investimento, porque é interessante para uma empresa estar situada ali, uma vez que ela quer fazer negócio com as nações ali próximas. Então, você não tem uma barreira de língua, porque a grande parte da população fala inglês, né? Isso já facilita muito, e o fato de você ter uma instituição um pouco mais sólida, mais organizada, vai ajudar bastante. Então eu acho que eu tendo a concordar com o Fernando que o prognóstico para a África do Sul nos próximos anos pode ser até mais positivo que o do Brasil.
Eu não concordo, não. Eu vejo muito eles muito parelhos no que diz respeito a instituições aí. A África do Sul, por conta do Mandela, que é um grande símbolo, o partido dele praticamente ganha todas as eleições, então existe uma certa hegemonia do partido, e a gente sabe que quando um partido ganha todas as eleições e tem um poder muito grande, acaba prejudicando a democracia. Eu não vejo assim um prognóstico tão, tão melhor que o do Brasil, não. Eu para falar a verdade, entre os dois países eu prefiro morar no Brasil ainda. Pelo pouco que eu conheço da África do Sul, inclusive eu já estive lá. Para conhecer mais essa história, ouça o podcast número 13 sobre viagens, eu conto essa história lá.
Fica e lá você ainda, você, na sua viagem, como um jovem adulto e com a clareza que lhe é peculiar de observação do mundo, você percebeu ainda resquícios dessa segregação? Lá eles ainda mantêm símbolos do apartheid em pé?
Cara, eu vou te falar o seguinte, eu nem saí do aeroporto, né?
Ah, é verdade, eu lembro que você contou a história.
Mas assim, o que eu posso falar é que eu peguei um voo da South African e, obviamente, tinham sul-africanos lá, né? Tanto negros como brancos. E aí eu já não vou saber se é uma questão de cultura ou se é a pessoa, o indivíduo em si, mas do meu lado tinha um sul-africano branco, do lado desse cara tinha um sul-africano negro, e do lado desse sul-africano negro tinha uma garota sul-africana branca. E assim que eles sentaram, eles já se cumprimentaram e começaram a conversar normalmente, como se não houvesse nenhuma barreira aí de raça, né? Agora, não vou saber te falar se isso é dos indivíduos que estavam no avião ou se era, né, realmente a cultura deles que é... Enfim, não consigo te falar isso.
Porque assim, são aquelas coisas, eu acho que... Quem aqui no Brasil, você vai pra Recife e tá lá o mercado onde os negros eram açoitados e não sei o que, sabe? São símbolos que eu acho que deveriam ser escondidos, demolidos, tem que ser esquecido, sabe? É um resquício de uma época que a gente tem que banir. Ou quando relembrar, tem que ser lembrado como um mau exemplo, né? Então, é justamente isso que eu ia perguntar em relação à África do Sul, né? Mas tudo bem.
Beleza, ficam aí os nossos votos ao Mandela.
Eu acho que o mais importante é que o espírito da luta do Mandela por uma sociedade igual permaneça, né, cara? E que a África do Sul possa efetivamente ser um país que cresça e evolua. E aí um parênteses muito rápido, e que eles consigam, né, que eles possam executar aí o funeral do Mandela, que vai ser talvez um dos maiores eventos da história da humanidade, que ele possa correr tudo bem.
E eu apoio aí o discurso aí para representar o Brasil sendo feito pelo Joel Santana, que foi técnico da África do Sul e, né, levou a África do Sul a grandes vitórias com seu inglês excelente.
Que é igual ao meu?
Não, cara, não deve ser.
Não, cara, realmente não deve ser. Agora agronegócio e investimentos despencam e PIB encolhe 0,5% no terceiro trimestre. Queda é o pior resultado desde o primeiro trimestre de 2009, auge da crise financeira internacional. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia teve alta de 2,2%. Então, é uma notícia aqui do Estadão, indicando justamente que o nosso PIB, né, o PIB brasileiro, teve um encolhimento aí no terceiro trimestre, um desempenho simplesmente vergonhoso, né, comparado aí a outras nações emergentes e o tanto que se esperava do Brasil, né, e principalmente na questão do agronegócio, né, que sempre foi nosso motor forte. A gente teve um desempenho terrível, com 3,5% de queda, né? E aí, senhores, o que vocês têm a dizer sobre isso?
Rapidamente, né, o que eu gostaria de falar. Às vezes você se pergunta, mas o que tem a ver comigo o crescimento ou queda do PIB? Por que eu tenho que exigir dos governantes que o PIB aumente? O que isso muda na minha vida? Então, às vezes a gente ouve lá no Economês, lá, e não tem uma noção do que significa isso. Então, assim, quando a economia cresce, há mais chance do empregado ser promovido, ou dele finalmente conseguir largar o emprego e abrir a sua empresa. As companhias investem mais, abrem mais vagas, aparecem novos concorrentes que surgem para melhorar serviços e preços. Quando a economia cresce, as empresas crescem e as pessoas ganham mais, a manicure pode cobrar um pouquinho a mais, ela vai ganhar mais freguesas, e assim, e quando a economia diminui, as empresas deixam de investir, fecham lojas, o empregado que tem o sonho de abrir um empreendimento, ele fica com mais receio de arriscar, ou seja, o PIB caindo é uma péssima notícia para todos nós. Então, e assim, é engraçado porque a gente ouve muito sobre a pobreza no Brasil, tem muito Leonardo Sakamoto da vida que fala muito disso, tem que combater a pobreza, mas quando aparece um número desse, essas pessoas simplesmente não se manifestam. O crescimento econômico é um dos maiores motivos para tirar pessoas da pobreza. Você tem inúmeros exemplos que demonstram isso na história. Você pode pegar até a própria China. E hoje eu garanto que o chinês prefere viver num país com muito menos miséria do que vivia 40 anos atrás, quando as pessoas tinham uma renda mais igual. É até uma falácia falar que mas a desigualdade social, eu sei que é importante, eu sei que deve ser diminuída, mas se você pega a desigualdade social no Camboja é menor do que nos Estados Unidos, né? E nem por isso o pobre dos Estados Unidos vai querer se mudar para o Camboja.
O Diego, quando fala, ele acaba com o assunto, não tem mais o que comentar.
Eu acho que um outro aspecto que eu queria trazer em cima dessa notícia é o fato dos nossos dirigentes, nossos líderes econômicos, diga-se de passagem, nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega.
O Manteiga,
ele tentar, e juntamente com a presidente, encontrar subterfúgios ou argumentos para mascarar uma realidade que está aí provada pelos números, né? O desempenho da nossa economia, ele vem já, pelo menos uns 3 trimestres, decepcionando, né? E o nível de confiança que se tem nos números oficiais é cada dia mais baixo, porque cada dia encontra-se uma forma de ficar fazer o cálculo. No ano passado foi ridículo, no final do ano mudou-se a metodologia de cálculo do PIB para não ter um resultado ainda mais desastroso, né? Então, o crescimento econômico brasileiro da última década, ele foi muito baseado no consumo, né? E o que é isso, né? Você fortalecer, você colocar dinheiro na mão das pessoas para elas comprarem. Como? Eliminando impostos, por exemplo, do carro, IPI, não só do carro, mas como de alguns eletrodomésticos, você facilitando o crédito, entre outras coisas. Só que isso é uma medida de curto prazo. Porque ninguém vai comprar mais do que um carro ou dois carros para ter na garagem, ninguém precisa ter mais do que uma geladeira. Então chega uma hora que, se você não tem outra forma de crescer o país, né? E outra forma pode ser com a indústria produzindo outros tipos de material, ou você garantindo que o seu agronegócio tenha um desempenho favorável, você começa a estagnar, e é o que está acontecendo hoje, né? Então, em cima do que o Diego falou, das pessoas tentarem trazer para a sua realidade e prestar atenção nesse tipo de número, é o que eu faço um alerta aí para as pessoas prestarem atenção no que se fala e no que está acontecendo de verdade.
Quanto a essa questão de números oficiais, é difícil, porque a gente tem que... É assim, se você não se pautar pelos números oficiais, você vai se pautar pelo quê? A gente sabe que é maquiado, mas pelo menos um norte, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no IBGE e ela fala, por exemplo, tem que indicar lá o preço do cimento na loja tal. E você sabe que essas coisas acabam sobrando pro estagiário. Ela falou que, tipo, há anos o cara não vai lá ver o preço do cimento. Ele inventa um preço do cimento. E veja, é o IBGE, sabe? Agora, é difícil, né? Mesmo a gente sabendo disso, é difícil. Você tem que se pautar por isso para poder, pelo menos, participar de uma conversa. Porque não tem como a gente partir das nossas impressões para comentar qualquer tipo de assunto, né? Se você não citar os índices oficiais, a conversa fica pobre, né? É. E a própria discussão empobrece. Agora, com relação a essa queda, existe um preconceito em relação aos empresários do agronegócio, parece que eles são os vilões, e vocês muito bem comentaram, essa é a base da nossa economia, eles têm que ser enaltecidos. E é óbvio, né? Não entraremos naquela discussão. Paralelamente, os investimentos devem ser focados para indústria, porque é o que lucra mais, é o que vai aumentar o PIB substancialmente. Mas é uma pena, a gente tem que observar essa queda com ressalvas. O difícil é conseguir prever o que essa queda nos trará. E é para vocês aí que são economistas que cabe conjeturar quais são os possíveis reflexos, né?
Essa questão que você falou do agroempresário, digamos assim, ser crucificado, é uma tremenda injustiça, porque por anos, e hoje o nosso agronegócio, ele é o motor da nossa economia, porque foi o setor que mais investiu em inovação, em mecanização. Ainda falta, estamos longe, né? Principalmente na infraestrutura de escoamento, né? Que é você fazer a produção chegar no porto, ainda somos muito deficientes, mas é algo que depende menos do empresário e mais do governo. Agora, o empresário do agronegócio, ele foi um cara que colocou grana em máquina, em trator, em na própria questão da biotecnologia, né? De você trabalhar geneticamente a lavoura. Então, ele colhe frutos de um investimento que, como você bem falou, Fernando, tem que ser expandido para outras áreas das indústrias. Eu também sou contra julgar o cara como um demônio, alguma coisa do tipo.
E até quanto a isso, eu tenho que comentar, porque o Brasil é evoluído nesse segmento. Eu tenho um amigo, possível cliente, porque a gente sempre... eu sempre recomendo no ajuizamento de ações para ele e tal, e ele foi enviado pelo Brasil, ele tá morando no Sudão, justamente para acompanhar o desenvolvimento desse setor agrário do Sudão, uma parceria Brasil-Sudão. Então veja, nós somos reconhecidos mundialmente, e isso é uma evidência disso, de que temos competência nesse segmento, né? Isso é muito bom.
Sim, é o setor mais avançado do Brasil, eu acredito, em tecnologia.
Não, de longe.
Eu não tenho esse dado, mas eu imagino que sim.
Sim, é um dos mais avançados, assim, em escala. A gente está anos-luz à frente de muitas nações, ou pelo menos, assim, equivalente com as grandes nações. Agora vamos falar de uma coisa importante, séria, né? É importante que todo mundo prestar atenção nisso daqui.
Era uma demanda da população.
Era uma demanda da população, né? Sinucas de boteco terão que seguir padrão de qualidade em São Paulo. Jogos de sinuca em mesas com desníveis e tacos improvisados nos bares estão com os dias contados. Apostas em dinheiro, então, nem pensar. Né? Então, aí uma lei que está surgindo, né? Ainda está para a sanção do nosso prefeito Fernando Haddad. Né? Um projeto que define normas para o nosso querido, tradicional e, né, prosaico jogo de bilhar. Né? O texto já foi aprovado na Câmara e está seguindo aí para uma segunda votação. Fernando, você costuma jogar sinuca, cara? O famoso snook?
Olha, eu nunca perdi uma partida.
Olha, é um cara que pode ser prejudicado, hein? Um profissional da velha guarda pode ser prejudicado aí com essas leis. O que você tem a dizer? Você é como um homem invicto.
Não, é um jogo que eu gosto muito. Pô, é aquele negócio da praia, né? Você vai em casa de praia, sempre tem uma mesa de sinuca porque não tem TV, não tem luz, não tem nada, é o que sobra pra fazer. Eu prefiro sinuca do que baralho e tal. Eu gosto muito do jogo. É legal porque quem tá assistindo também gosta de dar risada, né? E eu gosto da zoeira da coisa. Agora, essa lei, pelo amor de Deus, né? Tem coisa mais importante pra discutir, né?
Pois é, assim, primeira coisa é que acabaram de inventar a profissão de fiscal de mesa de bilhar. Isso aí, eu acho. Será que vai ter um curso, cara, se formar?
Não, esse cara deve ter muito trabalho, viu?
Não, cara, primeiro que é um concurso público, né? O cara vai ter que, né? Eu acho que vai ter um funcionário, vai ter, dá pra ter uma ronzinha, deve ter lá o cara. O vermelhinho, talvez?
Talvez, ou o verdinho, né? Por causa da
mesa, né, cara?
Da mesa, talvez.
Mas, pô, o que forma um bom jogador é a mesa em desnível, cara. É claro. Você saber trabalhar com um terreno hostil.
É o terrão do futebol.
É isso que eu ia falar. É lá que o cara aprende, né? Só que não.
Não, pra vocês terem uma ideia, até o mata-mata, né? Que é o tradicional joguinho, né? É onde cada um mata ou as pares, ou as ímpares, ou as vermelhas e as amarelas. Até isso daí vai ter que ser mais bem explicado, vai ter que ter regulamento nas paredes e tudo mais.
Em inglês também.
Em inglês, né? Até porque somos uma potência turística, justo.
Mas assim, cara, só, se eu sou o cara que vou jogar bilhar casualmente, eu não vou me importar muito se a mesa tá com desnível ou se não tá seguindo os padrões de qualidade de não sei da onde. Eu só quero jogar, e se eu achar que a mesa não tá boa, eu vou procurar outro bar, ou eu, sei lá, não jogo. Se eu for um cara profissional, eu vou procurar um bar que tenha a mesa toda bonitona, com padrão,
claro, um
da onde. Eu acho que quem tem que ver isso aí é o próprio consumidor. Ele vai votar com a carteira dele. Se a mesa não é boa pro jogo dele, ele vai procurar outro lugar.
Apesar que a gente também tem que pensar naquilo, né? Veja a nossa cultura, né? A gente, tudo bem, não importa se o negócio é torto. Vocês são mais viajados que eu, vocês sabem. Em países de primeiro mundo não existe coisa mal feita, cara. Você vai em qualquer bar, a mesa vai ser boa. Os tacos serão, sabe? Se a gente for pensar, é lógico, a gente tá pensando em algo que é completamente idiota pra nós. Mas é um projeto, e agora, né, pensando aqui comigo, pô, é um negócio que vai melhorar, né?
Mas, cara, se você pegar em São Paulo e ir numa sinuca média, num bairro médio, ou num snook bar, por assim dizer, né, as mesas são ótimas, entendeu? São mesas de qualidade, as bolinhas são bonitas, né? Não vai ter aquele taco com farpa de madeira que vai ficar...
É um cabo de vassoura, né?
É, que é um cabo de vassoura improvisado. O problema, e assim, o caso é que nós somos pessoas humildes e frequentamos, né, lugares mais humildes.
Paraisópolis,
cidade de Demar, Campo Limpo, Taboão da Serra, é que uma mesa de um boteco, ela é...
Cidade de Ademar.
Osasco,
né? Terra de Oz. As mesas definitivamente não são bem cuidadas. Por que que eu tô falando isso? Quando a gente viaja pra fora do país, a gente não vai no equivalente a Osasco, a cidade de Ademar, entendeu? Na Argentina eu fui num boteco bem fuleiro no centro, só que a gente não chegou a jogar sinuca, cara.
Mas e a mesa?
Não, a gente não chegou nem a reparar. A gente tava preocupado em comer empanadas a 2 pesos e tomar quilmes.
Então, mas assim, o intuito da lei pode até ser bom. É, o propósito é um propósito nobre, né? Você não deixar que o consumidor vá jogar bilhar e seja passado para trás, porque...
Mas como vai ser passado para trás, cara? Se você tá jogando com uma outra pessoa que tá nas mesmas condições que você.
Sim, mas assim, na prática, assim, aqueles caras... A intenção é o consumidor ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, certo? Só que na prática, o que vai acontecer? Ou a oferta de mesa de bilhar vai diminuir, porque não vai ser todo o bar que vai conseguir ter uma mesa com padrão XPTO, ou os preços vão aumentar. Porque o cara, para comprar uma mesa lá, do padrão não sei o que, vai precisar gastar mais. Além disso, vai gerar custo com o fiscal. É, a gente falou que o cara vai ter que fazer um preço público, vai ter que contratar o fiscal, não sei o quê. E ainda vai criar um ambiente propício para corrupção.
Ah, isso sem dúvida.
Porque, como a gente está vendo, né, o exemplo do ISS, né, IPTU e, né, outros exemplos que a gente tem por aí, você tem uma demanda e você tem alguém para fiscalizar, para impedir que essa demanda seja atendida, o ambiente para corrupção aumenta aí exponencialmente. O que acontece? Os estabelecimentos mais prejudicados vão ser os menores, que são justamente aqueles que não vão conseguir comprar a mesa no padrão lá.
É, e outra, não tem espaço, você vê.
Isso
não é todo
também.
Bar que tem espaço para ter uma mesa boa, né?
Deixa lá, o cara que vai jogar na mesa torta, ele já tomou cachaça, ele nem vai. Ele nem
Ele
vai.
tá mais torto que a mesa,
É, então.
É, outra história para boi dormir, conversa para inglês
cara.
ver.
Então, mas eu consigo ver um lado positivo nisso aí.
Nossa, você consegue?
Consigo, esse é um
Sou iluminado,
reflexo.
cara, sou
Não,
iluminado.
isso é um reflexo que nós já resolvemos todos os nossos problemas e agora nós estamos se ocupando com as coisas menores.
É verdade. Verdade, bem, tá vendo? Os comentários do Diego sempre assentam uma pá de cal sobre o assunto. Não
É,
tem mais o que
exatamente.
falar.
É, não tem mais o que falar.
Vou chamar mais o Fernando para participar aí. Eu tô gostando da participação dele.
Bem, cara, eu acho que só uma outra coisa que eu acho que pode vir a acontecer, na verdade, talvez seja algo por trás. É, com certeza, alguém tem uma fábrica de mesa de sinuca aí por trás. Viu?
Não, cara, não, isso eu não acredito, cara. Mas fica aí o nosso apelo ao nosso prefeito, Fernando Haddad, que pense bem se ele vai aceitar ou não essa lei.
E para todos aí que gostam de pegar no taco para jogar, deixamos nossos votos de que sua diversão não seja
Prejudicada.
prejudicada.
Ou
Isso
para
aí.
todas, né? O importante é para todas.
É, exatamente. Para as meninas que gostam de pegar no taco e se divertir, né? Pegar no taco e aquela coisa com as bolinhas, né? Na sinuca, não sejam prejudicadas. Aplicativo para avaliar moças, o Tube, nunca existiu, dizem criadores. App era mensagem contra a violação da intimidade, dizem jovens em vídeo. Na quarta-feira, última, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu o aplicativo no Brasil com base na Lei Maria da Penha. Então, esse aplicativo Tube, né, ele surgiu aí como uma possível resposta ao Lulu. Né? Para quem não sabe, o Lulu foi... É aquele aplicativo que foi lançado faz nem uma semana, acho que 2 semanas no máximo, onde as mulheres elas fazem avaliações anônimas dos homens que existem no seu perfil do Facebook, né, nos seus amigos do Facebook. Né. Então, gerou um certo burburinho isso, alguns homens se sentiram incomodados, teve um estudante de direito que entrou com um pedido no Ministério Público, falando que era invasão de privacidade, etc. E em resposta a isso, surgiu esse possível aplicativo, o Tube. Né? E no final das contas, viu-se que era nada mais do que uma bela de uma trollagem em cima das meninas. Né?
É, e quem estava envolvido nessa história era o Cid, do blog
como...
Não Salvo, que é o maior trollador do Brasil.
Como sempre genial, Cid.
Quer dizer,
genial.
Ele não é o maior trollador do Brasil, porque o maior é o Silvio Santos, mas ele é o maior da internet, né?
Cara, o Silvio Santos é o maior troll. O Silvio
Você
Santos é
viu
meu
a
ídolo.
Pegadinha do Chucky, Boneco Assassino?
Puta, eu vi, cara, que boa, cara. Silvio Santos, cara, ele se supera cada vez de novo, cara.
Ele vai estar no link aí do post.
O que eu gostaria de falar, e os ouvintes não sabem, que a gente já havia gravado um programa há uma semana e acabou não dando certo, e esse assunto estava em pauta, eu estava muito mais entusiasmado para falar sobre o assunto naquela semana, e nessa o entusiasmo já se encerrou. Essa questão do Lulu naquela semana foi legal, agora já não importa mais o que está lá.
Porque não cresceu muito o seu a quantidade nota de mulheres.
É, teve avaliações negativas?
Foi... Não, foi o que eu já havia dito. É, no começo estava legal, aí lógico, sempre na vida é normal, existem pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam. Aí entra as pessoas que não gostam e começam a colocar coisas que são tipo, flagrantemente mentiras. Que qualquer pessoa, não precisa nem me conhecer, é algo completamente dispare. Não há como alguém ser completamente mal, sabe? Foi o que ela... Que eu recebi uma avaliação lá, poucas coisas boas, 100 mil coisas ruins. Aí quando vê uma coisa dessa, você até desanima, porque não é mais uma brincadeira. Que tá, eu achei que tava legal. E agora, com relação a esse tube, o que a gente tem que comentar é o seguinte. As meninas pipocaram bonito, bonito, bonito. Só a mera expectativa de haver um aplicativo como o que há aí do Lulu. É legal essa disparidade de comportamentos. Porque a gente tem uma certa curiosidade de saber, né? Eu não vou excluir o meu Lulu. Pode falar o que quiser lá, não importa. Agora as meninas se importam muito, 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 muito. Isso é interessante, né? Elas têm uma preocupação com a imagem muito maior do que a nossa.
Ah, e uma coisa engraçada, cara, porque assim, olha só, o negócio foi um troll, mas, sei lá, dias antes eu vi várias meninas postando como excluir o seu perfil do YouTube. Ah, não, como não, e não sei o que, elas tentando, e era um negócio que assim, pra algumas dava certo, pra outras não davam, elas estavam literalmente em choque, cara, com isso daí.
Até o tribunal lá de não sei da onde caiu na trollagem dos caras.
Né? É, cara, porra, sensacional, cara, sensacional.
É, pelo que eu ouvi aqui, foi o tribunal de Minas, né?
É. Mas, ô Fernando, assim, rapidamente, você... É aceitável eles colocarem na Lei Maria da Penha o aplicativo? Tem alguma coisa a ver?
Então, tem a ver. Tem a ver. Agora, o difícil é, porque se esse aplicativo tivesse a mesma estrutura do Lulu, o difícil é você identificar quem foi que avaliou. Porque a Lei Maria da Penha, ela encampa tanto o ambiente de casa, pai, irmão, como namorado, marido. Então, veja, se você está andando na rua e você simplesmente bate numa mulher, você não responderá com base na Lei Maria da Penha. Não é, o que protege não é a agressão do homem em relação à mulher, e sim o que protege aí é a violência doméstica, né? Sim. Então, tem como, porque eventualmente quem avaliará será um companheiro. E a agressão não se refere somente à agressão física, mas à agressão moral também. Então, em tese, é uma agressão moral. Agora, difícil é identificar.
Mas você barrar o aplicativo, eu acredito que já está fora da lei, né?
Com fundamento nessa lei, lógico, exige uma interpretação mais ampla da lei. O que eu vejo assim, né? Tem como discutir, em direito é difícil, né? Não existe o... não pode ou pode. Sempre haverá interpretações para ambos os lados. Eu vejo que é possível, mas é bem difícil.
Tá certo. Só queria falar que, voltando no Lulu, teve uns amigos meus que foram avaliados. Um deles está lá na avaliação que ele prefere videogame. Isso como avaliação negativa, eu discordo, mas enfim. Teve outro aqui, cara, que foi chamado de bebezão, lerdo, friendzone, e até 4h20 chamaram o cara. Assim, 4h20 eu até concordo, o resto eu não sei dizer.
Quarto e 20 pelo histórico dele, você acha
um... É, eu, assim, eu não vou discordar disso aí.
Não, e é por isso que é legal, porque tem uns negócios lá que é verdade mesmo, sabe? Eu achei engraçado, eu via lá. É, não sabe nem fritar um ovo, não sabe pregar um prego. É verdade, sabe? É, isso é verdade mesmo, eu achei legal. Agora, quando começam a esculachar, e aí... Mas assim, isso é incontrolável. Foi legal enquanto durou.
Orkutizou a parada.
Orkutizou a parada. Essa é a tendência do brasileiro, orkutizar tudo, até a fila do banco.
Bancos barram Bitcoin nos Estados Unidos e obstáculos aumentam. O país exige que os entusiastas do dinheiro digital, criado como uma alternativa às moedas controladas pelos países e bancos, joguem pelas regras existentes. Então, tá bem na moda aí na última semana, principalmente, a polêmica, né, dos bitcoins. Né? Os bitcoins são um dinheiro, digamos assim, virtual, que ele é criado de uma forma bem peculiar, através de um algoritmo matemático. E cada dia que passa, aumenta-se a quantidade de transações pela internet envolvendo esses bitcoins. Né? Então, é dinheiro virtual que está se tornando real e dinheiro real que está indo para o virtual. A verdade é que cada dia que passa, mais pessoas estão utilizando essa moeda para fazer as transações virtuais. E um dos grandes problemas que, né, as empresas que controlam isso, né, os bancos de bitcoins, digamos assim, um dos problemas que eles alegam é que hoje não tem uma junção real e escrita e oficial com o dinheiro real, ou seja, você não pode abrir uma conta, você não pode fazer transferências, e aí está gerando uma polêmica grande que o governo americano já disse que para o bitcoin ser reconhecido como uma moeda, ele vai ter que jogar pelas regras, né?
Agora, o Gabriel, você acha que os Estados Unidos e outras nações aí estão impondo limites ao Bitcoin pela possibilidade de fraudes ou mais por temer existir um outro emissor de moeda que não sejam eles?
As duas coisas. As duas coisas, mas principalmente a segunda. Mas, cara, é assim, é uma questão de ordem mundial, sabe? Você tirar o controle de emissão de moeda de um banco, de um estado, né, de um banco, de um país, é um risco tremendo para a economia mundial. Porque você não sabe quem é que controla aquele Bitcoin. Ah, é um algoritmo. Tá bom, mas alguém criou aquele algoritmo. Algum dia aquele cara pode ficar louco e, sei lá, encharcar o mercado de Bitcoin e criar um problema sério.
É, eu acho... Veja, eu não tenho essa... esse trânsito que vocês têm pelo mercado econômico. Eu já venho acompanhando essa questão de Bitcoin há algum tempo, porque não é novo, né? É agora que a coisa está ficando grande. Isso já vem de algum tempo. Mas aí a discussão, sabe, eu acho meio hipócrita dos bancos quererem interferir. Lógico que eles vão interferir. É óbvio que eles têm intenção em manter o poder deles, mas o que é dinheiro, né? Uma nota, aquilo lá é um pedaço de papel, aquilo lá não é 100 reais, aquilo lá não é, vai, o equivalente a 100 reais, não sei, vai, um saco de cimento, não sei se é 100 reais, mas, veja, um saco de cimento, ele não equivale àquele pedaço de papel, né? O que consta daquele papel é uma confiança.
Exato.
Né? Então, veja, qual o problema de se estabelecer um outro padrão de confiança baseado nisso, porque eu imagino que o dinheiro não irá acabar. Então, se você quer negociar com dinheiro ou com Bitcoin, que é uma forma de dinheiro, né? No nosso modelo, né? O diferente aqui não tem papel, fique a seu critério. Essas coisas, eu imagino que não tem que ter uma interferência. Eu sou meio...
libertário.
Eu tô mais pro Smith do que pro Marx, sabe? Eu imagino que...
Que bom, cara.
O governo não, tem...
não que eu goste do Smith, mas que... Mas eu,
Não, mas é assim, com relação...
pra qualquer coisa...
Não, eu tô
comparando com
relação
com Marx,
a isso.
Tá bom, né, cara?
Não, algumas coisas do Marx têm que ser respeitadas, né? Não
a tanto barba.
Ao inferno também, né?
A barba dele, o que mais?
Não, tudo bem,
Era alemão.
eu gosto
Alemão.
da forma como ele escreve. Bom, mas tudo bem, esse é outro assunto. Agora, o que eu imagino assim, com relação a isso, o governo não tem que interferir tanto, sabe? É, a gente já tivemos uma lição agora com os Estados Unidos, o Brasil estava bem. O Brasil é um país que tem muita interferência estatal, Estados Unidos não, eles quebraram, a gente não. A gente não quebrou por outras coisas, não pela intervenção do Estado. E os Estados Unidos também quebrou por outras coisas, não pela ausência de intervenção do Estado, né? Então, eu acredito que o governo não deve, o governo ou os governos não devem interferir tanto nessa questão. É uma nova forma e eu tenho uma visão muito receptiva com relação ao novo. Eu quero ver o que que vai dar isso aí, sabe?
É. Oh,
Olha,
tem
eu.
uma. Só fazer um comentário rapidinho. Tem uma definição muito boa que eu li num livro sobre dinheiro. O que que é o dinheiro? É o que possibilita a manicure comprar um pão sem precisar fazer a unha do padeiro.
Exato, a definição é perfeita. Eu, particularmente, temo ter um emissor paralelo de dinheiro, por dois motivos. Primeiro, pelo motivo que os bancos centrais temem, que é o fato de você ter um cara que pode desregular a economia do dia para a noite, né? Você não tem como aferir, diferente do papel moeda, né, que você tem uma série de mecanismos de segurança para atestar que aquilo ali é legítimo, né? E cada dia que passa, né, os governos investem mais e mais para que as notas sejam seguras. Quem é que vai poder atestar isso no Bitcoin, né? O mundo e o Bitcoin, ele nasceu dentro da Deep Web, né, que é aquela internet, que é o submundo da internet, a internet B, né, o underground da internet. E assim, pô, a qualquer momento, sabe, um hacker pode criar um algoritmo que vai fazer mais bitcoins. E enfim, vai que um dia alguém simplesmente fecha o banco dos bitcoins e o mundo está precisando dele. Eu acho muito perigoso você não ter um controle formal em cima da moeda, né? E outra coisa, se a gente for caminhar para um modelo onde os bitcoins sejam a ser incorporados e tudo mais, ele tem que ser dentro de alguma normalidade, até para você saber quem está trafegando ali dentro. Se a gente já tem lavagem de dinheiro fora, né, dentro dos meios formais, imagina com esse tipo de moeda, né? Eu, particularmente, como um economista, temo bastante, assim, uma coisa ficar desregulada. Eu acho que ela tem que ter algum tipo de controle.
É, sim, só lembrando que não é porque você tem um controle da moeda que não vai acontecer merda. Então,
Claro, claro,
a
mas
gente
está.
tem inúmeros exemplos aí, desde o Império Romano até o Sarney, em que o Estado, que tem o monopólio da emissão de moeda, fez merda porque começou a emitir mais moeda do que a economia poderia absorver, e isso gerou. É, a nossa famosa inflação aí de mais de 3 dígitos, né? De não sei quantos, 200, 100, 200, 400, acho que chegou até 1000% ao mês, não
Sim,
foi, Gabriel?
chegou.
Então, isso porque o governo, o Estado, saiu emitindo moeda a rodo, né? Sem prestar atenção. E aí entra até uma outra questão, a inflação. Ela é muito mais culpa do próprio Estado do que do empresário. Então, quando o presidente lá da Venezuela fala que a culpa da inflação é das empresas, isso é uma mentira deslavada, porque quem emite moeda não é o empresário, é o governo.
O que eu gostaria de comentar com relação ao meu comentário, eu não quis me referir à ausência de controle, porque eu tenho aí na minha mente um conceitos diferentes para controle e interferência. É óbvio que um mínimo de controle deve existir, isso para qualquer coisa, mas tem que ser mínimo, porque é diferente você controlar algo e você interferir naquilo, que é o que eu vejo que eles estão tentando fazer, sabe? Talvez até eles estão querendo atribuir as exatas mesmas regras que se atribui ao dinheiro, né? Ao Bitcoin, ao dinheiro comum, ao Bitcoin. E não é. É um outro tipo de moeda. Então tem que haver um outro tipo de controle. Não,
Concordo.
né?
Eu concordo. Acho que esse é o ponto. Ok, talvez não seja a mesma forma que a gente controla as outras moedas, mas tem que ter algum tipo de controle. Inclusive, queridos ouvintes, por favor, nós não recebemos em bitcoins, mas se vocês quiserem fazer doações, nós aceitamos.
Aceitamos doações em bitcoins.
Bitcoins
em... engradado de cerveja.
Esse é um negócio que me interessa. Eu sou muito conservador, apesar de o meu discurso não ser. Uhum. Eu apoio isso aí, mas só que eu não tenho nenhum Bitcoin. Mas é algo que eu gostaria de ver, sabe? Eu queria que isso se tornasse mais tranquilo, mais acessível para o mero usuário de interface, que é o meu caso.
Um dia nós todos receberemos nosso salário por Bitcoin.
Eu ainda prefiro em uísque, charuto e voucher de puteiro.
Ou em sal, como no Império Romano.
Ou em sal. Verdade.
Cara, esse negócio de sal tem uma história engraçada. Quando eu estudava no Guaraci, teve uma daquelas gincanas de festa junina e tudo mais, pra você juntar prendas e etc. E eu lembro que teve um dia, e assim, o prêmio era uma viagem pro Play Center, né?
E eu lembro que teve... viagem pro Play Center.
Ah, desculpa. Desculpa, me expressei mal. Uma excursão para o Play Center. Quem ouve deve pensar que eu moro lá em Marcilac, né, cara? Lá em Parelheiros. Não, era só uma excursão. E teve um dia, faltando, sei lá, 2, 3 dias. Não, nem isso. Faltava um dia para acabar a gincana. Eles fizeram uma promoção, né? Um bônus para sal. Sal passou a valer, assim, sei lá, 100 pontos cada quilo de sal. E a minha turma não tava nem aí, cara. A gente tava lá, sabe, em décimo. Aí a gente se uniu e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pro semáforo, pedir dinheiro, e a gente compra tudo de sal. Foi a turma inteira, cara. A minha turma nunca foi unida, assim, né? Nunca foi a turma unida. Mas aquele dia, só duas pessoas da sala não foram pro semáforo com ofício pedir dinheiro, e eu sei que a gente arrecadou, sei lá, uns R$250, né? Quilo do sal a 20 e poucos centavos, 21 centavos, ia dar, puta, era praticamente uma salina, né? Aí a gente falou, olha, é o seguinte, ou vocês convertem isso daqui em ponto de sal, ou a gente vai trazer sal, vocês que escolhem. Aí a gente conseguiu, eles converteram em ponto de sal, aí a gente comprou coisas legais, tipo batedeira, liquidificador, e a gente ganhou a viagem no final.
Olha aí.
Tá vendo?
Tá vendo?
Legal, hein?
A União faz sal.
Não, sal. Olha lá, a União não faz açúcar, não.
Todos os advogados, né? Os caras não estão nem aí, cara. Enfiar sal na criançada que ia receber o negócio.
Imagina, né? todas as brincadeiras da festa junina era só sal.
Se eu fosse dono de restaurante no dia da pendura, eu metia sal na comida, eu não tava nem aí.
Olha lá, Fernando, tá testando contra a tua casa.
Não, veja, isso aí você tem que entender. Por exemplo, quando eu dei pendura num restaurante francês e já voltei lá, pô. Então, tá pago, sabe? Se trata de uma tradição, eu sei que vocês não entendem. E eu não espero convencê-los. Só que quem que pode fazer isso somos nós. Cara, morram de inveja.
Se você consegue deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, ok.
Consigo muito bem. Tem um vídeo.
Mais, sinto falta da faculdade pra fazer isso.
Tem um vídeo da internet como foi nosso pendura. Tem que achar aí. Acho que foi 2011, 2012. E eles filmaram. Eu que fiz o discurso lá no dia e tal. E aí...
Caramba, tem uma solenidade do dia da pendura, isso?
Claro, porque...
Caraca, o negócio é sério, então. Olha,
eu sugiro até que isso entre em pauta, agora tem que entrar só em agosto do ano que vem, não tem nada a ver falar sobre pendura. Mas veja, é um negócio que vem de muito tempo, é a comemoração da instituição dos estudos, a Universidade de Direito do Brasil, que veio uma para Recife, outra para São Paulo, quem trouxe foi Dom Pedro.
Tinha que ser Dom Pedro, cara.
Segundo ou primeiro?
Se eu não me engano, foi o primeiro. Se eu não me engano.
Cara, não, óbvio que era de Dom Pedro isso daí, cara.
Não sei, viu? Acho que, pô. Olha, é coisa de Dom Pedro II isso, né? Porque é o Dom Pedro II que gostava do Brasil.
Né? Ele que trouxe várias coisas, né?
Mas eu acho que foi o segundo.
Eu prefiro, olha, pra eu não ter um preconceito maior com a pendura, eu prefiro acreditar que foi Dom Pedro I. Que ele entrou no restaurante e falou, eu vou comer de graça, não vou sentar porrada em
não, todo mas mundo. Isso aí não veio do Dom Pedro. Aí acontece, quando antigamente as faculdades de direito elas eram vistas como um ambiente de intelectualidade, os alunos da universidade, eles eram muito respeitados. E tinha um bar ali perto do Largo São Francisco, que nesse dia de 11 de agosto, eles foram comer para comemorar justamente o aniversário da instituição dos estudos jurídicos. E quando chegou lá, comeram e foram pagar a conta, o dono do restaurante não deixou. Ele falou assim, olha, vocês não vão pagar, hoje é o dia de vocês, os respeito muito. E inclusive, eu vou pegar essa conta e vou pendurar aqui. Aí pegou a conta e pendurou lá numa das colunas do restaurante. E aí que nasceu a questão do pendura. É uma tradição. E além disso, também existe a questão legal, né? Porque no Código Penal fala tomar refeição em restaurante ou alojar-se em hotel sem ter condições para tal. E existe um princípio do direito penal, é que o caso concreto ele tem que se encaixar perfeitamente ao tipo penal. Então, se eu for no restaurante e tomar refeição, tendo condições e não pagar, não há crime. Porque o crime é você comer sem ter condições para pagar, entendeu? Eu tenho condições para pagar, eu não vou pagar porque eu não quero.
Olha só, cara, uma brecha na lei.
Exatamente.
Olha só, cara.
É legal, mas é óbvio que isso não se... Essa interpretação...
Não é moralmente aceito.
Exatamente, essa interpretação cabe. Até porque não se trata de crime. Veja, se você for num restaurante... E você não é crime. Você não será responsabilizado criminalmente por isso. Não pode, porque não é crime. Se você for num restaurante comer com dinheiro no bolso e não pagar, você não comete crime. O que você está causando para o dono do restaurante é um prejuízo financeiro. Então, ele tem que ser reparado civilmente, não penalmente. Entende?
É tipo um cheque devolvido.
Exatamente, exatamente. Agora, existem alguns restaurantes que são burros, sabe? Porque, por exemplo, o América, os caras entram com uma ação pra você pagar, sabe? Tipo, é um costume, cara, é um costume. Se você não quiser, fecha o restaurante. Veja, a gente, o estudante de direito, lógico, existem exceções, né? Eu não vou ficar citando aqui as faculdades, mas, pô... O estudante de direito não é um esfomeado, é uma brincadeira que se faz no dia. E eu acho que o bom empresário...
Brincadeira com o bolso dos outros, essa brincadeira é boa, hein?
Não, olha, eu fiz lá, até o vídeo, eu fiz no restaurante do Olivier. Sabe aquele Olivier lá da TV? Uhum.
Entrecote de Paris, sei lá.
É, eu fui lá no restaurante dele, foi muito bom, a comida é muito boa e tal. Depois eu voltei, sabe? É óbvio que o lucro dele é estratosférico.
Você voltou, cara? Eu não voltava, cara.
Eu
não voltava, que o cozinheiro... Né,
se o cozinheiro lembrar de você, cara...
Qual foi a diferença? Porque a gente sabe da... Pô, aquele negócio. Mudou a tradição. Aquilo que eu contei pra vocês é a história da tradição. A história. Mas a tradição mudou. Veja, hoje é uma brincadeira mesmo. Por quê? O que eles vão fazer? Você vai chegar lá, você come, gasta uma paulada, aí eles vão chamar a polícia. Aí você entra no camburão... Vai pra delegacia. Chega lá, um dono do restaurante puto, gerente puto, o cara vai o delegado vai esculachar todo mundo, vai deixar você lá um tempão, o gerente vai embora. Quando ele for embora, o que, que o delegado vai fazer? Todo mundo liberado. Por quê? O que o delegado fez? Direito, e na época da faculdade que ele deu... Pendura.
Então, é toda máquina, cara.
É uma cultura maldita.
É toda uma máquina que funciona pra isso acontecer. Tem que ver isso aí. As nossas recomendações, coisas que você tem que ler, que você tem que ouvir, que você tem que comer. Então, com certeza, é o oásis de coisa boa. Aqui é onde você vai ter as melhores referências. Então, Fernando, tem que ver isso aí?
Eu vou recomendar as mesmas que eu havia recomendado na edição que foi...
Perdida.
Para quem faz direito e está escutando, eu recomendo o Código de Processo Civil comentado do Medina, José Miguel Garcia Medina. Ótimo livro de processo civil. E para quem não faz direito, que é uma leitura agradável e provocante, é O Amor Líquido, do Zygmunt Bauman.
Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz da outra vez. Amor Líquido é um negócio meio esquisito, né? Mas esse livro é do quê, Ju?
É de filosofia. Eu gosto, assim, é a filosofia do Bauman. Tudo pra ele é líquido. Então ele tem um livro, A Sociedade Líquida, e tem esse, O Amor Líquido, que é bem legal. Ele explica as relações amorosas entre pessoas que vivem nas grandes cidades, na nossa sociedade de hoje. É bem legal. Ele não propõe uma solução. Ele só abre os olhos para o que efetivamente está acontecendo, o que é fato. Então, veja, uma pessoa como eu, de 24 anos, nunca namorou. Isso em outras épocas seria impossível.
Olha, tudo que eu posso dizer é que o Bauman é um grande discípulo do Bruce Lee, cara. Sério,
tudo,
vocês conhecem?
Tudo é água, né?
Vocês conhecem o famoso discurso da água do Bruce Lee, cara. The water can flow. The water can flow, the water can crash. Be water, my friend. Não, o Bruce Lee fala que você não pode ter uma forma. Você tem que ser adaptável ao ambiente, como água. E a
metamorfose
água pode...
ambulante, como diria Raul.
E é justamente Raulzito. Isso que o Bauman fala com relação à sociedade. E a velocidade também. A velocidade da água, sabe? É legal essa comparação quando ele fala que algo é líquido. É muito bom esse livro, e o Bauman também é muito bom. Não dá para acompanhar, porque a produção literária dele é muito grande, não dá para ler tudo que ele escreve, muito grande mesmo. E ele é muito respeitado, Estados Unidos e Europa. Ele é o filósofo do momento. As pessoas falam que não existem bons escritores vivos. Existem sim, e eles estão aí, é só a gente procurar. Agora é difícil também, né? E ninguém tem tempo.
Beleza. Bom, minha indicação é a série How I Met Your Mother, que eu estou assistindo no Netflix, a 7ª temporada. Nos Estados Unidos já está na 9ª, que é a última temporada, inclusive. E a história é basicamente do personagem chamado Ted Mosby. Ele contando no futuro, né, em 2030, para os seus dois filhos, a história de como ele conheceu a mãe deles. Então ele vai contando várias histórias dele, dos amigos deles, até chegar nesse momento que ele conhece a esposa dele, que acontece na 8ª temporada. Isso demorou muito porque, por conta do sucesso da série, eles foram adiando isso para alongar mais a série. E, putz, eu adoro essa série porque é muito boa, os personagens são excelentes, a química entre eles também funciona de uma maneira muito engraçada. O personagem, o Barney Stinson, é de longe o melhor dos personagens da série. Eu sou fã do cara. E a estrutura dos episódios que é muito boa também, porque por conta que ele está contando no futuro o que aconteceu, eles podem fazer várias brincadeiras de roteiro, de o episódio começa na metade, vai pro começo, depois vai pro final, ou vai contando vários pedaços da história na visão de cada personagem. Então dificilmente o episódio é de começo, meio e fim. Ele vai colocando vários flashbacks no meio também, então é muito bacana, cara. Eu gosto demais. Aconselho pro pessoal que gosta de sitcom mesmo, né? Essas séries com saco de risada e tal. Ela é bem. Eu acredito que até nos Estados Unidos é a mais popular delas hoje. Então fica aí minha recomendação.
Bem, o meu é um Tem Que Ler Isso Aí, né? É o livro Musashi, do Eiji Yoshikawa. É talvez a obra literária mais importante e mais famosa do Japão. É um livro sensacional, é gigantesco. É um tomo praticamente esse negócio aqui, tem 900 páginas. Né? Mas é um livro muito legal, ele conta a história do Musashi, que é um então jovem errante e rebelde. Né? E ele mostra aí o caminho dele a se tornar um samurai super habilidoso. Ele foi o primeiro a desenvolver a técnica da luta com duas espadas. Então ela tem, além de mostrar sua formação como guerreiro, mas também a sua formação como mestre, tem várias pitadas filosóficas. E esse livro, ele foi escrito de uma forma muito interessante, porque na verdade ele era pequenos fragmentos que eram lançados num jornal japonês. Então ele vai, são várias pequenas partes dentro do capítulo que tornam a leitura bem prazerosa, né? Além disso, quem gosta de mangá, de anime, quem acompanhou aí muito Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e Companhia Limitada, Samurai X, consegue ver que é daqui que vieram várias referências. Né? Como o próprio fato do samurai errante, que não tem rumo e que está procurando sempre aperfeiçoar. É, a história do braço direito ou do fiel escudeiro, que é um moleque engraçadinho, um amor impossível e por aí vai. Então,
ele, que eu ele tinha cabelo roxo também?
Cara, é uma versão não ilustrada.
Ah, sim. Tá.
Mas aqui na capa é um cabelo meio vermelho. Vamos perguntar se ele tinha cabelo roxo. Mas é um livro bem legal, eu recomendo. Né?
Essa é a minha você primeira. Tinha dito, e eu pensei nesse livro essa semana, eu até te ligar pra você me passar lá novamente o nome, porque eu quero ler.
Pô, cara, é muito bom. Você vai gostar, viu, Fernando? Você vai gostar, você, ainda mais você que é acostumado a ler livros gigantescos.
É, quantas páginas?
E, olha, a minha, essa versão aqui tem 903 páginas.
Ah, eu estou na... tipo a Bíblia.
É.
É maior que a Bíblia.
Eu estou na página 250, ainda. É, então, pô, vale muito a pena. É, tem que ler isso aí. E uma outra recomendação, que a gente até falou rapidamente, é o filme Invictus, que ele conta justamente a história do Nelson Mandela assim que ele é solto da prisão. Então é um filme bem bacana, mostra um pouco dessa personalidade de muitas coisas que nós falamos do Madiba, né? E é tudo contado tendo como palco, né, o Campeonato Mundial de Rugby. E como o futebol foi uma... Né, o rugby, no caso, futebol. O rugby foi utilizado como uma das ferramentas para, né, acalmar os ânimos e igualar as pessoas. Né? Então tem que ver isso aí, eu recomendo, é muito bom. É com Morgan Freeman e o Matt Damon. Então o Morgan Freeman é o cara, porque ele já foi Nelson Mandela, ele já foi Deus. Então, que mais? Ele foi o Lucius Fox do Batman? O que mais o Morgan Freeman?
Cara, o Morgan Freeman, ele faz tanto filme, ele já foi tudo, cara. Não sei quem falou isso, que eu achei muito engraçado. O cara, quando se forma em cinema nos Estados Unidos, ele ganha um vale Morgan Freeman. Que ele pode usar o Morgan Freeman num filme dele à escolha.
O cara já participou de todos, né, meu?
É impressionante, cara. A produção de filmes dele, inclusive ele tá com um filme aí no cinema, que é o Se Beber Não Case, versão terceira idade, né?
Ah, é?
É, que os caras velhões vão lá pra Las Vegas e tal.
Ah, é verdade, eu vi isso em algum lugar, cara. Pô, falando nisso, ele fez Red, né, que é aquele Armados e Perigosos. Pô, ele é um fenômeno.
Bota no IMDB lá pra você ver a filmografia do cara.
Não, e assim, ele faz papéis bons, esse que é o... Não é aquele cara que faz uma porrada de filme papel galhofa, ele faz até que papéis bons, cara.
É, e quando ele não aparece, ele faz a voz, né?
Ele faz a voz dele. Porra, sensacional, grande Morgan Freeman, sou muito fã dele.
É, eu gosto muito dele no Seven.
Ah, sim. Muito bom mesmo.
Isso aí, música de encerramento?
Música de encerramento, aproveitando aí a parte da nossa singela homenagem ao grande Nelson Mandela. Queria sugerir a música Mandela Day, que é do Simple Minds, que foi uma homenagem do Simple Minds ao Mandela na época do Liberty Mandela. E é uma música que sempre que eu ouvi, ela sempre mexeu bastante comigo, né? E agora com o falecimento dele... Foi impossível não ouvi-la e algumas lágrimas saltarem aos olhos. É uma música bem bacana e acho que algumas pessoas já podem ter ouvido ela.
Isso aí. Ficamos por aqui. Mande seu comentário, e-mail, sinal de fumaça.
O que você quiser, se comunique conosco.
Isso. É,
será uma honra responder o seu comentário positivo. Se um comentário negativo, esquece, né, meu?
Eu agradeço novamente ao chamamento de vocês. E estou à completa disposição para os próximos.
Isso aí, eu queria também mandar um abraço reconfortante para os nossos amigos Fluminense e Vascaíno.
Pois né? É, né, cara? Pois é. Tudo que eu tenho a dizer ao Fluminense é que se faz, é que se paga.
É, vai pagar a Série B que ele não pagou, né?
Exatamente, cara.
Não, quanto a isso, é uma outra pauta, né? Mas que vergonha, de novo, a torcida. Né?
Ficamos por aqui, um abraço.
É isso aí, gente, um abraço, nos vemos em breve. Tchau.
É.
Então, tchau pro pessoal. Opa.
Tchau, pessoal.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Wipe them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away. And now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Around this very day.